Bezerra Tashem, da Fraf Tet, Sardu de Tmura. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos na Fraf Reta Mutbet, na sexta linha de baixo, nos dois pontinhos. Esse é o Mukhtse. A Mishnah perguntou qual é o caso do Mukhtse. Então a gente está se tratando de animais que não podem ser sacrificados. Um deles é o Mukhtse. Explica a Mishnah, o Mukhtse é um animal que foi designado para um ritual idólatra. Não pode ser sacrificado. Mukhtse é o Adal Kuhavê. Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish, é Asur el Mukhtse le Sheva Shanim. Fala Reish Lakish, se o animal foi designado para o ritual idólatra, passaram 7 anos e o animal não foi usado, ele pode ser sacrificado para Hashem. Então, Shenemar, a fonte disso, vai ir para lá, o vai o melhor Hashem que para Shor Hashem le Avicha ou para Hashem le Sheva Shanim. Hashem falou para Gidon, antes da guerra contra Midian, pegue os dois bois do seu pai, Sheva Shanim, menciona os 7 anos, e sacrifique. Falei isso aqui, esses bois tinham sido designados para um ritual idólatra pelo pai de Gidon. Passaram 7 anos, Hashem disse para Gidon, sacrifique. Pergunta, qual é a prova para Reish Lakish? Lá os bois foram idolatrados também pelo pai de Gidon. Então, não tem prova para o que disse Reish Lakish no caso do animal que foi designado? Primeira resposta, fala o sábio, que o pai de Gidon não idolatrou esses animais, só designou para o ritual idólatra, passaram 7 anos, eles não foram usados, Gidon pode sacrificar. Rav Amar, Leolam Avdu, Vechidushu. Fala Rava diferente, o pai de Gidon idolatrou esses bois, e mesmo assim Hashem disse sacrifique. É Chidush, é uma situação excepcional. É uma Uratxá. Que de Rabi Abarkana, como fala o sábio da Marabi Abarkana. Shmonet varim itiru beto laila. Hashem permitiu para Gidon 8 coisas naquela noite. Chutz. Primeiro, ele estava sacrificando um animal fora do tabernáculo. Isso é proibido. Velaila, está sacrificando à noite. Também é proibido. Vezarut, ele não é Kohen. Mesmo assim sacrificou. Kresharet, ele está sacrificando com utensílios laicos. Não usou os utensílios santificados do tabernáculo. Vekresherá, está usando utensílios de Asherá. A madeira desses utensílios era de uma árvore de idolatria. Vatzerá, a lenha que ele usou para queimar os sacrifícios também é de árvore de idolatria, Asherá. O Mukhtse Veneva, esses dois bois tinham sido designados para o ritual idólatra e também sido idolatrados. Hashem falou para Gidon, ele tem que sacrificar isso agora, antes da guerra contra Midian, é uma situação excepcional. Então não tem prova daqui para o que disse Reish Lakish. Aqui é uma exceção. Continua. Amar Avtui Barmat Namar Abioshira, fala o sábio. Minayin le Mukhtse min haTorá. Então, pergunta o sábio, de onde se encontra na Torá esse conceito do Mukhtse? Um animal que foi designado para um ritual idólatra. Shneimar tishmeru leakrivli bemoadu. Kol sheosin lo shimur. Então, vamos explicar esse passo na sequência. Matkifla Abai. Abai perguntou para Rav Tuvi. Ela meata, aitit imra de tsuma velo avid de shimur achiname de lo chaze leakrava. Abai entendeu diferente o que disse Rav Tuvi. Abai entendeu que essa lei do Mukhtse, que disse Rav Tuvi, é outra. Que a pessoa tem que pegar um animal, santificar para o sacrifício e cuidar do animal por um certo período, engordando o animal para o sacrifício. Assim Abai entendeu o que disse Rav Tuvi. Pergunta a Abai se é assim, se eu acho um animal magro, desnutrido, eu não posso sacrificar esse animal agora? Eu tenho que engordar ele primeiro? Fala, pai, não encontramos uma lei dessas. Então, a lei falou, Rav Tuvi, Ana tishmeru leakrivim madoka amina, li velo ledon acher, bezo acher, shemakrivim lo, havemez zoa vodoko havim. Falou, Rav Tuvi, não foi isso que eu disse? Eu me refiro a outra lei. A lei que, se um animal foi designado para um ritual idólatra, ele se invalida para o sacrifício. Não que eu tenha que engordar o animal para o sacrifício. Então, falou Rav Tuvi do Pasuk, Tishmeru leakriv li bemoado, cuide do animal, designe ele e cuide dele para mim, para Hashem, não para idolatria. Amar Rava Baravada, Amar Rav Yitzchak falou sábio. E mukte assur, ela sheyavdu. Fala o sábio. Se o animal foi designado para o ritual idólatra e os padres trabalharam com esse animal, já é permitido pegar esse animal e sacrificar no Beit HaMikdash. Porque se os padres trabalharam com esse animal, é um indicador que eles não vão mais sacrificar. A designação foi cancelada, é permitido já sacrificar no Beit HaMikdash. Ulam Rabbi Yochanan, fala o nome de Rabbi Yochanan, Achim Sirul e Komare Avod Kohavim. Fala o nome de Rabbi Yochanan, mas o animal que foi designado para o ritual idólatra se permite para o sacrifício no Beit HaMikdash no momento que ele foi entregue para os padres comerem. Aí o animal não vai ser mais sacrificado, usado para idolatria. Beha, Amar Rabbi Yochanan, fala Beha em nome de Rabbi Yochanan, Ach Shachiluk Ashnei Avod Kohavim. Fala o sábio, mais ainda. Não só que o animal foi entregue para os padres comerem, os padres engordaram esse animal também. Isso é um indicador que eles vão comer. E o animal não vai ser usado para o ritual idólatra. Então a designação desse animal para como mukte foi cancelada. E ele pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Amar Rabbi Abba lebeha. Falou Rabbi Abba para beha. Me falguito ato na ula. Você está discutindo com o que disse ula? Ula falou que, como a gente acabou de ver, que se o animal foi entregue para os padres comerem, já se permite. E Beha disse que os padres têm que alimentar o animal também para permitir o animal. Marelo falou Beha que não. Ula nami que amar o deixar felei karchinevo do Kuhavi. Beha falou que Ula também disse isso. Essa foi a intenção de Ula. Quando diz que isso foi entregue para os padres comerem, se vê que os padres também já começaram a engorda desse animal para eles comerem, e nesse momento o animal não vai mais ser usado para idolatria. Amar Rabbi Abba, Yadá Beha Veshanoish Mata. Falou Rabbi Abba, Beha se tornou um grande sábio, ele entende de Torá, sabe argumentar. Veirou de Sadek Leata, Lohava Yadá. Deve ser Garmale. Falou Rabbi Abba, sabe por que Beha se tornou um sábio? Porque ele estudou Torá na terra de Israel. A santidade da terra de Israel, a inspiração, tornou Beha um grande sábio por causa dessa influência da terra de Israel. Amar Rabbi Yitzchak, Beha Mikano Mikanava. Fala Rabbi Yitzchak que não, mesmo se Beha tivesse continuado na Babilônia, ele teria se tornado um grande sábio. Então, fala Rabbi Yitzchak, mesmo que Beha não era um grande sábio inicialmente, mas ele tinha potencial já, ele ia conseguir se tornar um grande sábio, mesmo ficando na Babilônia. Tane Rav Hanania Trita Kamed Rabbi Yochanan. Rav Hanania Trita transmitiu uma breta para Rabbi Yochanan. El mukte asur, el achi asur bo maase. Falou a breta, o animal que foi designado para idolatria, se proíbe para o sacrifício. Mas se permite, se foi feito um ato com esse animal. Então, uta nela veu me faresh lá. Ele próprio respondeu, explicando. Amala, maimase, achi gazes veavdubo. Se os padres usaram o animal para o trabalho, ou cortaram a lã do animal, os pelos do animal para uso deles, a designação para idolatria foi cancelada, não vai ser mais usado para idolatria, porque os padres estão usando para o trabalho. Então é permitido já sacrificar esse animal no Beit HaMikdash. Eis é um nevado. A Mishnah pergunta qual é o nevado? Um outro animal que não podemos sacrificar? Explica a Mishnah, um animal que foi idolatrado. E conclui a Mishnah dizendo que tanto o animal que foi idolatrado ou mukze podem ser comidos. A gente pode abater e comer. Minan Emir, qual é a fonte disso? Esses animais não podem ser sacrificados, mas a gente pode comer. Marav Papa fala, olha, marcado o Pasuk, Mimashkei Israel, Minamutar Le Israel. Fala, Papa, Mimashkei Israel do Pasuk veio dizer que algo que a gente pode comer, podemos sacrificar no Beit HaMikdash. Algo que a gente não pode comer, não podemos sacrificar. Então, conclui a Rav Papa. Fala Rav Papa, tem que ser que animal que foi idolatrado ou que foi designado para a idolatria, a gente pode comer. Porque se a gente não pode comer, eu já sei que eu não posso sacrificar. De uma mais que Israel, a gente vê algo que a gente não pode comer, a gente não pode sacrificar. Então, se o Muktzeh e o Nevad são proibidos para a gente comer, é claro que a gente não pode sacrificar. Porque temos os psukim que a gente viu ontem, que dizem que Muktzeh e Nevad não podem ser sacrificados. Então, fala, tem que ser. A gente pode comer Muktzeh e Nevad. Poderíamos pensar que a gente pode sacrificar também. Fala o pasuk que não. Pergunta, de qual é que a simile idiot no baekra? Não encontramos uma situação dessas que o animal é proibido para a gente comer? E mesmo assim fala a Torá, não sacrifique isso. Temos sim o caso da trefá. O animal trefá é um animal que tem um defeito nos órgãos internos. A gente não pode comer. E temos um passu que diz que a gente não pode sacrificar. Netanya fala, Breda, que chomer mirabakar, le mata, shendamo domar, ele leucita trefá. Então, essa Breda traz a fonte que não podemos sacrificar a trefá. Conforme a Fapa, não precisaríamos desse passu. Já saberíamos disso, que a gente não, uma vez que a gente não pode comer, não podemos sacrificar. Então, uma pergunta para o Papa. Itzri responde, Sagrada da Ramina, Nanemire de Trefá, Vahakach Nitkacha. Precisamos desse passu que diz que a trefá não pode ser sacrificada, mesmo que a Fapa tenha razão. Algo que a gente não pode comer, não podemos sacrificar. Tem duas novidades aqui. Então, se fosse só o primeiro passo, eu ia dizer, se o animal foi santificado e já era trefá naquele momento, nunca se permitiu para o sacrifício, desde a santificação já era trefá, então, poderia falar, nesse caso, esse animal não pode ser sacrificado. Mas eu poderia pensar errado. Se o animal era normal e foi santificado, naquele momento pode ser sacrificado. E depois se tornou trefá, eu poderia pensar que a permissão continua. Uma vez que na hora da santificação ele era normal e pode ser sacrificado, eu poderia pensar que mesmo que se ele se tornou trefá, a permissão continua. Então por isso tem um outro pasuk, Minabakar, que fala que não. Pergunta da Ameacha Navka. Temos um outro pasuk para isso também. Kol asher yavor tachat ha-shavet prat le-trefa shena overet, uma outra fonte do pasuk, que diz que a trefa não pode ser sacrificada. Porque mais um passou. Então, explicar o nome Yitzri. Também esse passou tem uma novidade especial. Sagadat Amina, Hanemi Lecha Deloi Tala Shata Kosher, Denodat Trefa, Nimeima. Eu poderia pensar errado. Sabe qual o caso é que a trefa não pode ser sacrificada? É que o animal já nasceu trefa. Nunca se possibilitou que o animal seja sacrificado. Eu poderia pensar, nesse caso, a trefa é inválida. A valecha da etala shata kosher veatzad da vira olam veacharkach nitrefa ima de tishne de gavó. Eu poderia pensar errado. Se o animal nasceu normal, naquele momento, ele pode ser santificado e sacrificado. Então eu poderia pensar que essa permissão continua mesmo depois que ele se torna trefa. Por isso tem outro passu. Qual a gíria volta a cada chave que não? Kamash Malan. Então tem três novidades. Um caso é que o animal nasceu trefá. Fala, Torá, não sacrifique esse animal. Mais ainda, o animal nasceu normal e depois se tornou trefá. Não sacrifique. E outro caso, o animal foi santificado normal e depois da santificação se tornou trefá. Também não sacrifique. Matnini fala a Mishnah. Veis o Etnan. Começando o assunto de Etnan Zoná. A Mishnah anterior falou que Etnan Zoná não pode ser sacrificado, como se vê dos psukim. Qual é o caso de Etnan Zoná? Fala Mishnah, Omer Zoná, Olich Treze Bescharech. O sujeito chega para a prostituta e diz, tome esse animal como pagamento pela relação. Esse animal não pode ser sacrificado. A filo Enmea Kula Nasturim, mesmo se ele deu 100 animais para ela, todos os 100 se proíbem. Vehen Omer Lechavero, Olich Treze Betalim Shifratech Etzel Avdi. Mais um caso. Reuven chega para Shimon e fala, pegue esse animal e me dê a sua escrava para o meu escravo fazer a relação com ela. E Shimon aceitou. Então, Rebbe Omer Enetnan, fala, Rebbe, isso não é Etnan Zoná, vamos ver porquê. Vachamim omrim etnan. Fala Chachamim que sim. Vamos ver amanhã o motivo dessa discussão. Bezerat Hashem. Fala Gemara, Amar Mar falou a Mishnah. Vafilo em meia com a Surim. Disse a Mishnah, mesmo se o sujeito deu para a prostituta 100 animais, todos os 100 se proíbem para o sacrifício. É etnan zona. Pergunta, Echidami, qual é exatamente o caso? E leima de shakla agra mea behemot pshita de kulu asiri. Malichad malimea. Se o caso é que a prostituta cobra 100 animais como salário, é claro que esses 100 animais se proíbem. É o salário dela. Que diferença faz se o salário dela que ela cobra é um animal ou 100? É a mesma coisa. Então qual é a novidade da Mishnah? Lotzricha, a Mishnah veio falar uma novidade sim. De shakla agra chada veaiv lamea. De kulu mikoach etnan kato. Explica. A prostituta, no caso, cobra um animal, por exemplo. O sujeito quis pagar um salário maior, deu 100 animais. São 100 animais que entraram no salário dela. Ela não cobra 100, ela cobra um, mas ele quis dar um salário mais valioso. Então, na prática, essa foi a intenção dele, de dar um salário maior. É tudo salário. É tudo etnanzuna. Continuamos. Então, dá uma palavra. Natana velo baalea, baalea velo natana etnamutar. Fala Breita, o sujeito deu um animal para a prostituta e não fez relação com ela, o animal pode ser sacrificado. Ou ele fez relação com ela e não deu o animal pode ser sacrificado. Não dá para entender. Pergunta. Natana velobalea, etna karitlei. Se ele deu um animal para a prostituta e não fez relação com ela, é claro que pode ser sacrificado? Isso não é etnanzoná. Etnanzoná é um animal que foi dado para a relação acontecer. A relação não aconteceu, não é etnanzoná. O que disse a Breita? Vê tu outra pergunta. Baalea verona tana maya evla. Se ele fez a relação com a prostituta e não deu o animal para ela, o que a Breita permite? Não tem animal que foi dado aqui. Ela rica dan, da Gmara vai explicar. Natala ve'acharkach ba'alea. Se ele deu um animal primeiro e depois fez a relação com ela, isso é uma coisa. Ba'alea ve'acharkach natala. Ou ele fez a relação primeiro e depois deu o animal para ela, é permitido sacrificar o animal. Vamos entender agora. Pergunta ve'lechol alei etnale mafrea. Se ele deu o animal para ela e depois fez a relação com ela, se esclarece retroativamente que o animal foi dado como salário para ela. Ele deu para ela primeiro, para que ela queira fazer a relação com ele. Então, por que você permite o sacrifício desse animal? Amara Belazar falou da Belazar. Shekadma veikrivato. Viramos a página. Realmente, fala da Belazar, não foi isso que a Breta veio dizer. Se deu um animal para ela e aí fez a relação com ela, é claro que é proibido sacrificar esse animal depois da relação. Aqui o caso é que ele deu o animal para ela, ela sacrificou o animal no Beit HaMikdash e depois fez relação com ele. A Breta veio falar, esse sacrifício valeu. Pergunta aí, Hidami, qual é exatamente o caso? E lima de aknen yala lealtar pshita de mutar de atkanu balea. Se o caso é que ele deu a posse desse animal agora para ela, ela sacrificou, já era dela, e depois fez relação com ele, é claro que o sacrifício valeu. Naquele momento não era Itnanzuná, não tinham feito a relação ainda, e o animal já pertencia a ela. Então, nesse caso, é óbvio que o sacrifício valeu. Esse aqui o caso, então, é que ele deu o animal para ela, mas falou. A posse do animal só vai passar para ela na hora da relação. E ela sacrificou antes da relação. No Peru da Mima Tzemekar vale. Como é que o sacrifício vai valer? Ishkiak dishet beto kodesh l'ashem marachmana, ma beto birshuto, avkol birshuto. O pastor fala claramente, a pessoa tem como santificar e sacrificar algo que é dele. Se o sujeito falou da prostituta, pega esse animal e se torne dona na hora da relação, antes da relação ela não é dona. Se ela não é dona, como é que ela santificou e sacrificou? Então, o que é que a Breta dizer? Então, o Lotzinich explica. Damala lo makne lach achat bia. Veimitzrich lach nikne lach me'achshav. O que aconteceu foi o seguinte. Ele deu o animal para a prostituta e falou, a priori, a posse vai passar para ela na hora da relação. Mas ele falou, se ela precisar desse animal antes, ela pode pegar para si. Então, a priori, ela seria dona na hora da relação. Ela escolheu pegar o animal para sacrificar antes. O sacrifício valeu. Mesmo que já foi entregue a ela, mesmo que o animal ia passar para a posse dela na hora da relação, isso é a priori o que ia acontecer. Se ela pegou o animal antes da relação, ela disse que ela precisa para sacrificar, o sacrifício valeu. Porque na prática não tinha acontecido a relação ainda. Vai Rabushai, pergunta Rabushai. Kadmada ikdisha tomai. Pergunta Rabushai o seguinte. O sujeito deu para ela um animal e falou como a gente acabou de ver. Que ela vai se tornar dona na hora da relação. Mas se ela precisar antes, ela pode pegar para si já. Ela santificou o animal para o sacrifício. Fez a relação e não tinha sacrificado ainda. Será que ela pode sacrificar depois da relação? Pode ser que sim. Na hora que ela santificou já, ela santificou no momento permitido, antes da relação. Então, talvez ela já pode sacrificar esse animal mesmo depois da relação, ou talvez não, talvez na hora da relação o animal se proíbe. Vamos ver melhor isso. Tifshat lemed Rabi Elazar, podemos responder isso com o que disse Rabi Elazar antes. Damar Rabi Elazar kadma vekrivato. Disse Rabi Elazar, se ela sacrificou o animal antes da relação, o sacrifício valeu. Então o que se vê? E krivato, de alei de bechad biá. O que se entende? O sacrifício valeu, sabe por quê? Porque na hora da relação já tinha sido sacrificado. Mas se o animal está vivo na hora da relação, parece de Rabi Elazar que o animal se invalida, mesmo que já foi santificado. Então, por que Rabi Elazar perguntou? Explica. Higufa kamibale. A pergunta de Rabi Elazar é justamente sobre o que disse Rabi Elazar. Será que o que disse Rabi Elazar é como a Gumara acabou de dizer? Que se o animal está vivo na hora da relação, ele se invalida? Ou Dilma, ou talvez não. Que manetnana miratole gavó, que mesiratole idiot. E que deixa tu mutar, de cor, que ele cribatou. Talvez não. A Mishnah em Kidushin fala, quando a pessoa santifica algo para o Betamindash, é como se ele entregou algo. Já para outra posse. Quando ele fala, está santificando o profeta, é como se já entregou isso para uma outra posse. Então, para Levushaya, quando a prostituta santificou o animal, é como se ela entregou isso para o profeta já, para outra posse. Como se a entrega já aconteceu. Então, se é assim, pode ser que mesmo que eles façam uma relação, o animal não se invalida para o sacrifício, porque já não está mais na posse dela. Isso, então, talvez a Belazar vai dizer também, já foi santificado antes da relação, não se invalida na hora da relação, porque é como se já foi entregue para o Beit HaMikdash. E ele quis dizer a Belazar muito mais se o animal já foi sacrificado antes da relação, que o sacrifício valeu mais. Talvez ele também concorda que se foi santificado também. Então são duas formas de entender o que disse a Belazar. Teiku Agumara não responde. Vai a lei. Falou a Braita, se ele deu para, se ele fez a relação com a prostituta e depois deu o animal a ela, esse animal pode ser sacrificado. Na hora da relação, não tinha etnanzuna, não tinha nenhum animal que foi dado para a prostituta em troca da relação. Então nada se proíbe, mesmo que ele dá depois, é depois da relação. Fala a Braita que aparentemente o animal se proíbe para o sacrifício por etnanzoná, se esse animal já é etnanzoná na hora da relação. Beatai, a pergunta de uma outra breita. Baalei avinatan lá, a fila de Shnemasar Chodesh etnanzur, a outra breita não fala assim, a outra breita diz, se ele fez a relação com a prostituta, e dentro de 12 meses ele deu um animal a ela, esse animal etnanzoná não pode ser sacrificado. Não é como a primeira breita. Então, dentro de 12 meses, já é, ainda é etnanzuná, você vê que ele pagou pela relação, mas depois de 12 meses já se vê que não, já é um presente para ela. É uma contradição entre as duas braitas. Amara fcharam barafriza lokasha, responde o sábio. Hadamala ivalili betleze, hadamala ivalili betlestam. Então responde o sábio. Se ele falar para a prostituta, faça relação comigo por esse carneiro, então, na hora da relação, a posse do carneiro passa para a prostituta. Então, é etzanzoná, se proíbe. Mas que ele disse que não especificou qual vai ser o carneiro que ela vai receber. Mas se ele falou para ela, faça relação comigo por um carneiro, de forma genérica, não especificou qual carneiro, na hora da relação, nada passa para a posse dela. Ele não especificou qual carneiro que ele vai usar para pagar. Então, ela não recebe nada na hora da relação, ela recebe depois. Esse carneiro pode ser sacrificado. Pergunta 13, da Mechusar Meshichá. Como é que você pode falar que se ele disse esse carneiro, na hora da relação, a posse do carneiro passa para a prostituta? Da Mechusar Meshichá, como é que a pessoa adquire um animal? Vimos em Kiddushin, vimos em outros lugares, tem a Meshichá, ele tem que receber o animal fisicamente. Como é que a prostituta vai se tornar dona desse animal automaticamente? Duas respostas. Bezuná ou Bezuná ou Kuchavim, Delokareb e Meshichá. Primeira resposta é que a prostituta é uma goiá e o goi não adquire um animal recebendo fisicamente. O goi adquire algo pagando. Então quando a prostituta ela fez o serviço com esse homem, essa prestação de serviço é como um pagamento que ela deu a ele como dinheiro e ela recebeu em troca a posse do animal. Então o goi adquire sim posse dessa forma. Quando ele paga, adquire posse de algo, mesmo que não recebeu fisicamente. Quando a prostituta proporcionou esse serviço, é como se ela pagou em dinheiro, ela deu algo de valor para ele e recebeu a posse do animal. Então, por isso, é transoná e não pode se sacrificar. Vem e vai ter uma outra resposta. Filho bezoná israelite. Podemos dizer que também se trata de uma prostituta judia, que quando caiu bechatzerá. Agora, a prostituta judia, ela tem a lei do judeu, não tem como receber algo automaticamente. Mas fala essa segunda resposta. Se trata aqui que o homem deu para a prostituta judia o animal, está no recinto dela, e na hora da relação, ela tem direito de adquirir esse animal, então o recinto adquire por ela. Kinyan Hatzer, o recinto da pessoa adquire para a pessoa coisas. Então, na hora da relação, o recinto adquiriu para ela o animal, é transoná, não pode ser sacrificado. Pergunta, Hayabit la Meikara. Como é que você pode explicar assim? Ele deu o animal para a prostituta judia já? Ele está no recinto dela? Não é como falou a Breta disse que ele fez a relação e depois deu a ela. Explica, deixava ela pôr aqui. Explica o seguinte, ele deu para ela esse animal como uma garantia de pagamento, um penhor. Amarla, ima dion ploni yair nalach zuzi mutav. Imlav tre bet nenech. O que aconteceu foi o seguinte. Ele chegou para a prostituta judia e disse, pegue esse animal, isso é uma garantia de pagamento. Vamos fazer a relação. E se eu te pagar até certo dia, você me devolve o animal. Se passar esse prazo, o animal é seu. Mas esclarecer retroativamente que esse é o pagamento na hora da relação, retroativamente o animal já é seu. Então, isso que aconteceu. O animal está no recinto da prostituta judia. Ele não pagou até certo prazo, então se esclareceu retroativamente que já na hora da relação o animal pertencia a ela. O recinto adquiriu para ela isso. Então por isso é etnanzoná, não pode ser sacrificado. Vamos ver melhor a situação de etnanzuná da goiáqua e a judia na sequência. Amará falará. Echad etnan zahar. Se um homem dá um animal para outro homem para fazer a relação com ele, esse animal se proíbe para o sacrifício. Vechad etnan kolarayot. Assur. Assim também se a pessoa dá um animal para uma prostituta parente próxima dele para fazer a relação com ela. É uma das arayot. Por exemplo, uma irmã dele. Se isso acontece, esse animal não pode ser sacrificado também. Chutz me'etnan ishto nida. Mas fala Rav, se o marido chega para a esposa nida, a esposa está impura, impureza da menstruação, não pode fazer a relação. Ele chega para ele e fala, tome esse animal e faça a relação comigo agora. Fala Rav, isso não é etnan zoná. Maitava, porque não? Zonakti, velav, zonai, fanav. É esposa dele. Esposa Nidá ainda é esposa dele. Não é uma zoná, uma prostituta. Você não tem como chamar a esposa do sujeito como uma prostituta, mesmo que ela aceitou um pagamento para fazer a relação. Na prática, é a esposa dele. Então, falará, não é etnan zoná, esse não pode ser sacrificado. Levi amar, a filho estou Nidá. Fala Levi que não. Também esse animal, no caso da esposa Nidá, se proíbe para o sacrifício. Mas tá, por quê? Tu evaktiv, vea tu evai. O trecho de etnan zoná menciona uma abominação. A relação com uma mulher Nidá, mesmo que a esposa dele também é chamada de Toevá, e quando a Toevá está ele, inclui a mulher Nidá. Então fala Levi é uma Toevá. Está incluso no trecho de Etran, e esse animal se proíbe para o sacrifício. Pergunta de Levi, não é meu activo Zoná? O que Levi então aprende da palavra Zoná? Se mesmo uma mulher que não é Zoná, não é prostituta, também tem essa lei. A esposa Nidá, por exemplo. Amalach, aí Zoná velo Zoné. Fala Levi o seguinte, sabe por que a Torá fala zoná? Para dizer que se o homem deu o animal para fazer relação com alguém, então isso é etnan zoná. Mas se a mulher dá o animal para o homem fazer relação com ela, então isso não é etnan zoná. Zoná velo zoné. Se a mulher dá para o homem um animal para que ele faça relação com ela, esse animal pode ser sacrificado. Então, verá, vai zonar velo zoné minar. Então, onde Rav sabe disso, ele usou a palavra zonar para a lei diante da esposa Nidá. Navkarei mitirei, aprende como Rebbe. Titana fala breve. Rebbe me disse ele. Ele etnan assur, ela kolarayot abaot lobe averá. Primeiro fala Rebbe o seguinte. Sabe qual etnan zonar que não pode ser sacrificado? É se a relação entre o homem e essa prostituta é uma relação que nunca poderia se permitir. Ou seja, que era uma parente próxima dele, ou uma situação assim, de uma relação que nunca podia se permitir, como um coen e uma divorciada, e assim por diante. Mas se a relação é entre um judeu e uma prostituta judia, que eles poderiam se casar, por exemplo, então não é uma relação que não tem como se permitir. Tem como se permitir, Farev, nesse caso é uma situação mais leve. O animal que foi dado pode ser sacrificado. Vamos ver melhor isso na sequência também. Avaletran estonida, vishinatanas karlafkata. Então fala, Rebbe, se o marido deu para a mulher Nidá, esposa dele, um animal para que ela faça relação com ele agora, essa relação se permite, ela vai se purificar e vai estar permitida para ele. Então não é etnan zoná, o animal pode ser sacrificado. Então, mais ainda, uma outra lei. Se a prostituta trabalha, digamos que ela recebe por hora 50 reais. Vem o homem para essa prostituta e diz, eu não vou te pagar pela relação, mas eu vou te pagar 50 reais pelo tempo que você vai gastar sem trabalhar. Então, nesse caso, o pagamento não é pela relação, é pela perda de tempo dela, que ela não está trabalhando. Então, isso não é etnan zoná. Etnan zoná é um pagamento pela relação. Também, se a mulher deu para o homem um animal para que ele aceite fazer a relação com ela, esse animal pode ser sacrificado. Mesmo que não tem prova clara disso, mas tem uma dica do passo. Daqui Rav aprende também. Pergunta de antes de onde Rav sabe essa lei. Como Rebbe, o Betiter, Etnan, Betnan, o Litalá. Matila Efer, o pastor menciona uma situação de Etnan e menciona a situação que o homem deu para a mulher. Então fala uma dica daqui, que esse é o Etnan Zona, não que a mulher dê para o homem um animal. Mas haverá, aí tu eva maia vidle. Levi disse, o trecho de Etnan Zona é abominação, a tu eva, inclui a esposa Nidá. Rav discute com Levi. Rav diz que se o etnan é dado para a esposa Nidá, não é etnan zoná e pode ser sacrificado. Então o que Rav aprende da palavra Toevá? Mibai reke da bai. Rav concorda com a bai. Damar a bai fala bai. Zoná ovel buchavim etnenasu. Fala, Rabai. Se a prostituta é goiá e receber um animal, é transonar, não pode ser sacrificado. Fala, bem, tem uma dizer a chamada palavra toevá, abominação. Do trecho de transoná e do trecho de araiot, as parentes próximas da pessoa. Então, o que se aprende dessa associação, essa dizer a chamada? Mala elan araiot, shem kedushin tof simba, ahinamen kedushin tof simba. Fala, bem, sabe o que a gente aprende? O trecho de Arayot são mulheres que é impossível formar um elo matrimonial com ela. A filha, a mãe, a irmã e assim por diante. Então tem a associação para Etnan. Também no caso da prostituta, se trata de uma mulher que não é possível formar elo matrimonial com ela. Como uma goiá. O judeu não tem como formar elo matrimonial com uma goiá. Então, essa é Etnan Zonah. O animal que ela recebeu é proibido para o sacrifício. O Kohen, ele não pode fazer relação com uma Zonah. Se o Kohen faz relação com uma prostituta goiá, ele não é castigado. Tamaitama, qual é a fonte disso? Da marca do Pasuk, Lo Yechale Zaro, Mishe Zaro, Miuchas Zahara. Explica. Abai, quando a Torá proíbe o Kohen de fazer relação com uma prostituta, diz para que não profane a sua descendência. Então, se a prostituta é judia, se nasce um filho, é também filho do Kohen. E é um Kohen halal, é um Kohen profanado. Mas se um judeu faz relação com uma goiá e nasce um filho, esse não é filho do judeu, não tem nenhum vínculo familiar com o judeu. Então, se o Kohen faz relação com uma prostituta goiá e nasce um filho, não é filho do Kohen. Ele não profanou a descendência dele, porque não tem nenhum vínculo familiar com ele. Então, ele não é castigado por fazer a relação com ela. Então, ele diz que o Kohen não pode fazer relação com a prostituta para não profanar a sua descendência. Se a prostituta é goiá, não é filho dele, ele não profana nada. Fala bem mais. Zona israelite et nená mutar. Se o judeu deu para a prostituta judia um animal como salário, é permitido sacrificar esse animal. Matam por quê? Daqui do Shinto of Simba. Porque é possível formar um elo matrimonial com uma prostituta judia. Então fala bem, não é como o trecho de Arayot. Tem que ser a Shabbat de Arayot para entrar na zona. A prostituta judia pode se casar com um judeu. Então o Etnan é permitido para o sacrifício. Se o Kohen fez relação com a prostituta judia, ele é castigado, porque o filho dessa relação é um Kohen halal, é descendente do Kohen e é profanado. Então, proibido. Mas também dá zero meu caso da cara. Assim falava. Verava mal farava. Echadze vechadze etrenasso. Farava. O animal que foi dado para a prostituta judia ou goiá é proibido para o sacrifício. Se o Kohen fez relação com a prostituta judia ou goiá, ele é castigado. Rava discute com Abai. Maitama e Alfi Meadadi. Fala Rava Mamatzin, um paralelo. Mas Zona Israelite Belav, Azona Oved Kuhavim Belav. Fala Rava, primeiro de tudo, a Torá proíbe uma prostituta para um Kohen. Mesmo se é judia ou goiá, não faz diferença. O Maitran Zona Oved Kuhavim Asur. A Etnan Zona Estrebita Asur. Então falava, continuando esse paralelo. Assim como o Etnan, que foi dado para a prostituta goiá, não pode ser sacrificado. Assim também o Etnan, que foi dado para a prostituta judia, não pode ser sacrificado. Meite uma pergunta contra a Abai. Echad Zona Oved Kuhavim. Fala, Breda, se o animal foi dado para prostituta judia ou goiá, é proibido sacrificar isso. Então, Tiufta de Abaia. Abaia disse que se a prostituta é judia, o etnan é permitido para o sacrifício, e a Breda fala que não. Então, Amada Abaia, vamos agora ler uma outra versão, uma outra guitsa, que temos aqui embaixo do Daf, no lado esquerdo. Então, Amar Rabai, Fala bem a primeira resposta. Essa breta se trata de uma prostituta judia que também é parente próxima do sujeito. E não é possível formar ela matrimonial entre eles. Assim, fala bem, não tem prova da breta contra ele. Ele concorda, se é uma parente próxima, não é possível formar ela matrimonial, uma das arayot, aí tem a lei de Etnan Zuna. Da pergunta, Bacta de Seifa. A sequência dessa breta é uma prova contra a bai. Porque a sequência menciona que o Kohen Gadol fez relação com uma prostituta viúva. O Kohen Gadol não pode fazer relação com uma viúva. E menciona lá um caso que a prostituta é viúva. E diz que o Etran é proibido. Mas a maioria dos sábios sustenta que se o Kohen Gadol ele se casa com uma viúva, mesmo que é um casamento proibido, o elo matrimonial se forma. É Haiv Lavin. É proibido por uma proibição genérica. Um lavo é possível formar elo matrimonial. A Bai disse que a breta se trata, e sustenta a Bai, que se é possível formar elo matrimonial com a prostituta, não tem a lei de Etnan Zuna. A breta parece que sim. E olha aqui do Shin Tov Sim, Bai. De Haiv Lavin, Nino. Filo Ak, Tanere Bereish, Achad Zona Goev, Achad Zona Israeli. Então, Elamani Rebbe Akiva. Então, estou lendo aqui na parte de baixo do Daf, no lado esquerdo, a Gaot Betzioni. Fala, Bai, essa breita não é prova contra mim. Essa breita vai como Rebbe Akiva. Rebbe Akiva diz que se o casamento é proibido por um lav, uma proibição genérica, também não tem como formar ela matrimonial. Então, por isso o Etran é Etran Zona, é de uma mulher que não é possível fazer ela matrimonial com ela. Por isso o Etran é proibido para o sacrifício, é como Arayot. Então, voltamos para Gumara. Malachabai Amani Rebbe Akiva e Damar Kidushin Tofsin, Bechai Belavi. E continua. Vaka Mashmala. Por que então a Breda menciona o Kohen Gadol que fez relação com uma prostituta viúva? Qual a novidade nesse caso, então? Então, conforme a Bae, esse caso é mais um caso que não é possível formar elo matrimonial. A Breda vai como Rebbe Akiva. E o Etran Etran Zona, por que a Breda menciona esse caso tão específico? Então, vou explicar, Bae. Aka Mashvan, de Kol Zona, Lotav Seba Kidushin, Dume Da Amaná, de Lotav Seba Kidushin. O que a Breda veio falar, a Breda vai como Rebbe Akiva. Que assim como se o Kohen Gadol tenta se casar com uma viúva, não é possível formar elo matrimonial, assim também todo Etnan Zuna só existe se não é possível formar elo matrimonial entre o homem e a prostituta. Só nesse caso é proibido sacrificar. O de Rava, Rava discute com Abai. Fala, Rava, mesmo que é possível formar elo matrimonial com a prostituta, o Etnan Etnan Zuna. Deu mais na dectária que gomena manale Kohen Gadol. Então, pergunta para Rava. Porque a Breda então escolheu um caso tão específico do Kohen Gadol com a viúva? Qual é a novidade? Explica Duma de Almaná. Ma Almaná lulaki ademátriba avzoná ademat halich. Fala Rava o seguinte. Assim como o Kohen Gadol, se ele faz relação com uma viúva ou se casa com ela, ele só é castigado no tribunal se ele foi advertido, ou seja, foi dito de forma clara para ele que isso é proibido. Assim também, se existe a situação de Etnan Zuna, se é uma situação clara que isso é pagamento para a relação. Então, Farava, se um solteiro faz relação com uma solteira e deu um animal para ela, isso não é Etnan Zuna, porque não está claro que ele deu para ela para que ela faça a relação com ele. Não se trata de uma prostituta aqui. Então, nesse caso, o animal pode ser sacrificado. Mas se ele diz que está dando a ela o animal para a relação, esse animal não pode ser sacrificado. Então, Lepuki Medir Rabi Elazar. Rabi explicou assim, se a Breda diz isso é contra Rabi Elazar. O que disse Rabi Elazar? Damar Rabi Elazar. Panuia bala pnuia, shelol eshem ishut asazona. Fala Rabi Elazar, se um solteiro faz uma relação com uma solteira, não em nome do casamento, isso é automaticamente biatnut. Então, se ele dá um animal, nesse contexto, o Fala Bezar é um animal que foi dado nesse contexto de biatnut. Então, é proibido para o sacrifício. E Rava disse que não. Rava é como Hachamim, que diz que não é, biat, não é como uma relação com uma zoná, se isso aconteceu, porque um solteiro fez relação com uma solteira. Então não é etnan zoná. A valeja de zoná meikar achinam edesur. Mas explica melhor a opinião de Rava. Se a mulher é uma prostituta, e o sujeito dá um animal a ela e faz relação com ela, mesmo que não foi dito isso claramente, a gente entende que isso foi, o animal foi dado por causa da relação. Então isso já é etnan zoná e não pode ser sacrificado. Mishnahria tem uma outra versão dessa sugiá que a gente acabou de ver, começando com a pergunta para Abai. O que disse Abai? Sabe quando tem a lei de etnan zoná, que o animal não pode ser sacrificado? É só se a prostituta não tem como se casar com esse homem, como o trecho de Arayot. Então, se a prostituta é goiá, não tem como formar um matrimonial com uma goiá. Mas se a prostituta é judia, não é etnan zoná. A pergunta é da Braita. A Braita disse que sim, se o etnan foi dado para a prostituta judia, é etnan zoná. Então, que fala Lishnachrina, que Kitania be Arayot Shentofsin, Shenkidushin Tofsimba. Fala Abai. O caso da Braita, da prostituta judia, é uma parente dele, é uma das Arayot, que não tem como formar um matrimonial com ela. Por isso é proibido sacrificar. Pergunta da Akhtanesei, fala Manalei Kohen Gadol, Grushave Halutzale Kohen Idiot. A Breta na sequência menciona casamentos que é possível que aconteça. O Kohen Gadol com uma viúva, ou divorciada, o Kohen comum com uma divorciada, mesmo que é proibido. É revelável só, é proibido por uma proibição genérica. É possível formar um matrimonial. Então como é que a Bai pode dizer que a Breta se trata que não é possível formar um matrimonial? Então, Amani, Rabi Elazar, fala essa segunda versão, respondeu a Abai, essa breda é como Rabi Elazar, Damar Panui, Abala Pnuya, Xelor e Shumishut, Asazona. Fala Abai, essa breda vai como Rabi Elazar, que dificulta mais além nesse assunto. Rabi Elazar disse até, se um solteiro fez relação com uma solteira, não em nome do casamento, é Biatznut. A solteira se tornou uma prostituta por causa disso. Então, conforme Rabi Elazar, que dificulta, mas fala Abai, é verdade? O etnan zoná que foi dado para uma prostituta, que é possível formar um matrimonial com ela, não pode ser sacrificado. Fala Abai, ele vai como Hachamim. A maioria dos sábios diz que se um solteiro fez relação com uma solteira, não tornou ela uma prostituta por causa disso. Não é como etnan zoná. E Rabi Elazar, se essa breda vai como Rabi Elazar, mas ele é almaná, nitne prunhá. Se a Breda vai como Rabi Elazar, por que mencionar o caso específico do Kohen Gadol com uma viúva? Que a prostituta é viúva. Podia falar um caso mais comum. De um solteiro com uma solteira, conforme Rabi Elazar. Se isso aconteceu, e não em nome do casamento, é como uma relação com uma zoná. Na Itzrich, Itzrich, Sakada Tachamina, Huilu Binyanavu Lo Nitziru. Ele explica o seguinte. Como falam os comentários esses aqui. A Breda tem que me ensinar, além desse caso do Kohen Gadol com uma viúva. Essa mulher já é proibida para o Kohen Gadol como viúva. Por ser viúva, ela já é proibida. Então eu poderia pensar que ela não se proíbe também por zoná. Tu poderia pensar que o animal que foi dado a ela não é etnan zoná. De qualquer forma, já é proibida para o Kohen Gadol por viúva. Poderia pensar que ela não é considerada também uma zoná proibida para o Kohen Gadol por isso. Kamash, falando por isso, fala a Breda que sim. Mesmo que o Kohen Gadol já não pode nem se casar com ela, ela se proíbe também por ser zoná. Então, se o animal foi dado a ela, por causa da relação, esse animal se proíbe para o sacrifício. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percamos, vamos ver mais sobre esse assunto. Uma nova Mishnah sobre Mechir Kelev. Depois vamos ver uma outra Mishnah que vai voltar também, a Tranzuná, e também Mechir Kelev, vai entender, vai explicar melhor para nós essas leis. Com muito mais, também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.